Boa noite, guaranupense e demais ouvintes. Vereadora secretária, avaliou o expediente de hoje.
Prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a ampliação do sistema de água da localidade Barrocão para a localidade Cardoso, como também com a construção de um bebedouro para animais no Cardoso. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 1º de junho de 2009. Justificativa. Na localidade Cardoso, existem famílias que no período de seca sofrem com a falta de água. E sabemos que existe na localidade Barrocão um sistema de água e o mesmo fica a uma distância de 2 mil metros do Cardoso. Esse sistema pode ser ampliado para atender a mais famílias, ajudando assim as famílias continuarem residindo na zona rural de nosso município. Memorando número 005/2009, vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre. Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Excelência, solicito informação acerca do projeto de lei número 01/2007, de autoria do ex-vereador Carlos da Diva, que dispõe sobre as obrigações das agências bancárias no âmbito do município, a colocar à disposição dos usuários bebedouros, assentos e banheiros, além de colocar pessoal suficiente nos setores onde haja formação de fila, garantindo que o atendimento seja efetivado de forma digna e em tempo razoável, onde o mesmo foi aprovado pelo plenário e enviado à prefeitura pelo ofício número 026/2007. Aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e distinguida consideração. Atenciosamente, Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre. Encaminhado a sua excelência o senhor vereador José Lourenço Mota, Mouzinho Mota, presidente dessa casa. Indicação número 006/2009. Indicação do senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a reestruturação da Praça César Caos, com a diminuição de 2 metros ao redor da referida praça, aumentando assim a largura da rua. A justificativa beneficiar tanto os comerciantes e a população em geral, pois devido ao comércio local, há grande fluxo de caminhões para descarga de mercadoria, o que bloqueia o trânsito. Indicação número 007/2009, do senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, incluir na grade curricular das escolas públicas municipais, como disciplinas afins, noções elementares sobre a prostituição infanto-juvenil e a questão das drogas. Justificativa. Alertar a população infanto-juvenil sobre o perigo e os males que as drogas trazem, assim como alertar também sobre os riscos da gravidez precoce, das doenças sexualmente transmissíveis, além de outras situações de risco. Indicação número 010/2009, do senhor vereador Pedro Mariano Fernandes, Pierre. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a construção de um ginásio poliesportivo no bairro Vila Nova. Justificativa. Visando dar local aos jovens praticarem esporte e, consequentemente, distanciar de vícios, como drogas e bebidas alcoólicas, possibilitando controles psicossomáticos. Indicação número 011/2009, do senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, o Pierre. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a construção de creches nos bairros Vila Parnaíba, Centro e Bela Vista. A justificativa é dar condições para que as mães possam trabalhar, conseguindo renda extra para o sustento de sua família. Indicação número 003/2009, do senhor vereador AD Carleto Rodrigues da Silva, AD. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, que estruturar a Secretaria Municipal de Agricultura com tratores e implementos agrícolas e adicionais para reforma de estradas vicinais, como, por exemplo, lâminas e caçambas hidráulicas. A justificativa para atender às necessidades dos pequenos produtores do nosso município na área da agricultura e auxiliar no melhoramento das estradas vicinais da zona rural. Indicação número 008/2009. Vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Indico ao senhor prefeito, após ouvir na forma regimental, que construa uma capela no cemitério local. Justificativa: dar conforto e acolhimento, respeitando a dor de quem perdeu um ente querido. Que este espaço físico sirva para toda a comunidade, sem distinção de religião. Ofício número 004/2009. Ofício da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Interessada. Excelentíssimo senhor secretário, com o presente, reitero o ofício número 001/2009, recebido em 28 de abril do corrente, e ressalto o prazo fixado de 15 dias para prestação de informações. Primeiro, o valor da receita bruta desta secretaria referente aos meses de janeiro a maio de 2009. 2. Lista constando todos os nomes, funções e respectivos vencimentos de todos os servidores efetivos, concursados, contratados e comissionados. 3. Lista constando os médicos, enfermeiros, com as suas respectivas situações funcionais, contratados ou efetivos, jornada de trabalho e local de serviço. 4. Requeiro, finalmente, que seja advertido o gestor público das penalidades previstas no Decreto-Lei número 201, de 27 de 2 de 1967, artigo 4º, conforme transcrição. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas aos julgamentos pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com as cassações do mandato. 2. Impedir o exame de livro, folhas de pagamentos e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. 3. Desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feito a tempo e em forma regular. Ofício número 03/2007, da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Porque não tem endereço, não. Excelentíssimo senhor presidente, ofício número 03/2009, da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins, endereçado ao senhor prefeito. Com o presente, reitero o ofício número 001/2009, recebido em 28 de abril do corrente. E destaco o prazo fixado de 15 dias para prestações de informações. 1. Valor da receita bruta do município referente aos meses de janeiro a maio de 2009. Receita corrente, receita tributária, impostos, IPTU, imposto de renda retido na fonte, imposto sem transição, bens imóveis, ISS. Taxas, receitas patronais, patrimoniais, receitas de valores imobiliários, transferências correntes, FPM, ITR, cota parte do valor petróleo bruto da produção nacional, cota parte ICMS, cota parte recursos hídricos, transferência dos estados, ICMS, IPVA, IPI, cota parte receita guia. 2. Lista constando todos os nomes, funções e respectivos vencimentos de todos os servidores efetivos, concursados, contratados e comissionados. 3. Lista constando os professores efetivos e contratados e suas respectivas jornadas de trabalho. 4. Lista das escolas municipais situadas na zona rural, constando os respectivos servidores e atual situação de funcionamento. 5. Lei municipal que rege a concessão e cobrança de taxa de alvará de funcionamento de estabelecimentos. 6. Requeiro, finalmente, que seja advertido o gestor público das penalidades previstas no Decreto-Lei número 201/27/2/67, artigo 4. Artigo 4, alínea 3. Desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara quando for feito a tempo hábil e em forma regular. Sem mais, no momento, manifestamos nossas considerações. Correspondência recebida sobre a informação de liberação de recurso financeiro do Fundo Municipal de Saúde, dentro do programa Saúde da Família, no dia 21/5/2009, no valor de R$3.000. Senhores vereadores, senhora vereadora, darei início ao ofício número 179/2009, encaminhada a essa Câmara Municipal pelo senhor prefeito Wallace Rodrigues, apresentando um projeto de lei número 005/2009, que dispõe sobre alteração. Comunico aos senhores vereadores que a cópia desse projeto de lei se encontra na mesa de cada um. Projeto de lei número 005/2009. Dispõe sobre alteração de dispositivo da lei número 304/2007. Que plano de carreira do magistério do município de Guadalupe e dá outras providências. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É dada nova redação ao parágrafo 2 do artigo 37 do plano de carreira do Magistério Público do município de Guadalupe nos seguintes termos. Artigo, parágrafo 2. O valor dos vencimentos do cargo efetivo de professores em regime de tempo integral de 40 horas semanais será obtido pela aplicação do coeficiente de 100%, de 100 pontos percentuais, que incidirá sobre o vencimento da jornada de trabalho parcial de 20 horas semanais. Artigo 2. A Lei nº 340, de 6 de novembro de 2007, do Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Guadalupe, passa a avigorar a crescida da subscrição 1A e nela serão inseridos dois artigos e dois parágrafos com a seguinte redação: do piso salarial profissional. Artigo 37. A. Piso salarial profissional é o valor abaixo do qual o município não poderá fixar vencimento inicial da carreira do Magistério Público Municipal da Educação Básica para o cargo efetivo de professor com formação em nível médio na modalidade normal, para jornada integral de trabalho e de, no máximo, 40 horas semanais. Artigo 3b. O piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério, instituído pela Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, é implantado como piso salarial profissional da carreira do Magistério Público Municipal e passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2009. Parágrafo 1º. O piso salarial dos profissionais do Magistério Público Municipal, sua integralização plena na forma da lei e sua atualização anualmente, dará-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010. Artigo 2, parágrafo 2. A atualização de que trata o parágrafo anterior será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente ao ano iniciado do ensino fundamental urbano, definido na forma da lei. Artigo 3. A Lei nº 340, de 6 de novembro de 2007, do Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Guadalupe, em decorrência da implantação do piso salarial profissional do magistério, passa a vigorar com alteração no anexo 1, matriz de vencimentos, nos seguintes termos: classe G, nível pós-graduação, 20 horas, R$ 894,65, 40 horas, R$ 1.789,30, nível superior, R$ 803,79, para 20 horas, para 40 horas, R$ 1.607,57. Nível médio, 20 horas, R$ 698,94. 40 horas, R$ 1.397,89. Classe F, nível de pós-graduação, 20 horas, R$ 852,05, 40 horas, R$ 1.704,09. Classe F, nível superior, R$ 765,51, 20 horas, 40 horas, R$ 1.531,02. Nível médio, 20 horas, R$ 665,66, 40 horas, R$ 1.331,32. Classe E, nível pós-graduação, 20 horas, R$ 811,47, 40 horas, R$ 1.622,95. Nível superior, R$ 729,06, 20 horas e 40 horas, R$ 1.458,12. Na classe E, no nível médio, para os profissionais com 20 horas, salário de R$ 633,96 e 40 horas, R$ 1.267,93. Classe D, nível de pós-graduação, 20 horas, R$ 772,83, 40 horas, R$ 1.545,66. Concluindo esse relatório, quero comunicar que o nível maior, o maior nível, que é o nível G, nível de pós-graduação, terá um salário de R$ 1.789,30. E o menor nível, que é o nível A, nível médio, terá um salário de R$ 1.043,13. Iremos estudar durante essa semana, na próxima semana a gente detalhará mais esse. Artigo 4. A Lei 340 do Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Guadalupe, de 6 de novembro de 2007, passa a vigorar com a nova redação, nos incisivos 1, 2 e 3 do artigo 40, nos seguintes termos. Primeiro, escola de pequeno porte, aquela com matrícula até 150 alunos, gratificação de 50 pontos percentuais. 2. Escola de nível médio, porte, aquela com matrícula superior a 150 alunos, gratificação de 70 pontos percentuais. 3. Escola de grande porte, aquela com matrícula superior a 350 alunos, gratificação de 80 pontos percentuais. Artigo 5º. É dada nova redação ao artigo 41 do Plano de Carreira do Magistério do Município de Guadalupe, nos seguintes termos. Artigo 41. A gratificação pelo exercício da função de supervisão, orientação educacional, inspeção e planejamento é correspondente a 85 pontos percentuais. Artigo 6º. As diferenças salariais decorrentes da implantação do piso salarial profissional da carreira do magistério serão pagas em folhas em 5 parcelas a partir do mês de junho de 2009. Parágrafo único. O pagamento das diferenças de que trata o capítulo deste artigo poderão ser antecipadas, havendo disponibilidade orçamentária. Artigo 7º. As despesas decorrentes da aplicação desta emenda ocorrerão a contar dos recursos consignados no orçamento do município. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009. Artigo 9º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, 27 de maio de 2009.
A vereadora secretária acaba de ler o expediente de hoje. Eu gostaria de pedir aos vereadores, isso depende de cada um, sobre esse projeto aqui das professoras, é bom a gente conversar com elas, sentar, conversar com elas, mostrar, para não sair nada da cabeça depois. Não, se vocês fizeram sem conversar com as professoras. Eu gostaria que a gente conversasse com todas, se não fosse possível todas, mas pelo menos uma parte representando o grupo. Porque o que eu vi aqui, o prefeito está com interesse de resolver o problema. O que falta é conversar que cada vereador tem uma cópia desse, do ofício 179 que encaminha o projeto de lei número 5, que trata sobre o salário do professor de nível médio até professor de pós-graduação. Gostaria que reunisse o SUAM para colocar em votação na próxima reunião, que se colocar, a informação que eu tive, se colocar na próxima reunião, se for aprovado, o O pagamento será feito nesse mês de junho. A informação que eu tive foi essa. Se for aprovado pelos os vereadores. Não, a data retroativa de acordo com o que está aqui. É acompanhar, e se atrasar, não, nós temos que cobrar. É bom ler, é bom te ler para depois cada um te ver. A gente vê porque o novo piso está no, tá na, no, no, tá em questão ainda, ainda na justiça. Então, para não acumular essa perda, o prefeito está propondo pagar de janeiro a junho. É o que está aqui escrito. Mas vamos ver, vamos discutir, não? E cada um tem o seu direito, né? E aí, dando continuidade, eu vou facultar as palavras para o vereador que quiser fazer uso. Mantendo sempre aqueles minutos estabelecidos por esta casa. 10 minutos, que eu vejo que é suficiente. Quando tiver um projeto, o vereador apresentar um projeto, aí não, ele tem mais tempo, tem o tempo que ele quiser, ele achar por bem para defender seu projeto. Não confundir indicação com projeto. Com a palavra o vereador Pierre.
Presidente da mesa, primeiro vice-presidente Adecarliton, primeira secretária Lúcia Policarpo, demais parlamentares, assistentes assíduos, você que está aí no interior nos escutando, resta-nos os agradecimentos. Meu amigo João Martins, que diz que vai nos escutar hoje, Luiz Borges, Canofre, Muniz, o Tagildo. Pois bem, o Pierre sempre faz oposição com responsabilidade. Com relação a aumento salarial, já era para ter acontecido há muito tempo. Quando a Constituição Federal, a Carta Magna, diz que aumento salarial é proporcional e linear. O prefeito passado, meu amigo, não quero aqui lhe apedrejar, mas ele discriminou quando ele colocou os médicos lá em cima, com 381% de aumento. E os professores ficaram apenas com 16,78%. Que discriminação covarde. E os coitados que pegam lixo, e os agentes administrativos da prefeitura, os mecânicos, motoristas. Sempre eu combato as injustiças. Sabemos nós que a justiça mais desumana é a humana. O homem é o único animal do mundo, Benones. Repito, o homem é o único animal do mundo que cospe na água que bebe. É o único animal do mundo que corta o ramo da árvore que lhe dá o fruto. E é o único animal do mundo, AD, que mata aquilo que não come. Então, políticos, não acabem de matar as pessoas. Vamos trabalhar em prol da melhoria de renda e da situação sociocultural das pessoas. Aqui teve um aumento um dia desse para prefeito e para vice-prefeito. Eu era da antiga mesa diretora, vereadora Surama, o único que não votou para aumentar da mesa. O único que não votou foi o Pierre, para subir o salário do prefeito para 13 mil reais. Dos vereadores que compunham a mesa diretora. Eu não votei. Só se tivesse aumentado o salário dos pobres também. Engraçado, o prefeito ganhando quase 13 mil reais, fora as diárias. Mais do que o Lula. O Lula é 11.225. O Hélio Dias é menos. 11 mil e o quebrado eu não sei. Então vamos ajudar os professores desta vez. Fala em professor. Tem uma professora, presidente, a qual devo meu apreço, a minha consideração, o meu respeito. Professora gente boa. Minha amicíssima. Inclusive, talvez seja até de minha idade, eu já tenho mais de 45. Não, mais velha, que ela já namorava no Boa Esperança com um amigo meu já muito velho nesse tempo. Esta professora, ela está semeando a mentira na cidade, falando mal dos vereadores. Eu peço aqui, advogado, a vossa quiescência, o consentimento de todos os vereadores, para que eu possa defendê-los. Aliás, nos defender. Ela está contando, e eu provo, vereador é este, diz e prova. No começo do Marlon, cheguei bem na hora. Ela estava dizendo que os vereadores só sabem brigar e prejudicar as pessoas. Porque, segundo ela, os vereadores votaram para aumentar os alvarás dos comércios. Não é verdade. Quando eu erro, eu digo, eu assumo. E aqui defendo meus colegas. Isto aí, professora, que eu sei que você está com o radinho ligado. Isto aí são atos administrativos, decretos, são de competência do Poder Executivo. Foi o prefeito que subiu. Ora, presidente Zé Mota, admitamos que em Guadalupe tem um ex-prefeito que hoje está podre de rico, ganhando do Bill Gates. Suponhamos, doutora Lúcia, que o João Luiz da Rocha tenha mais gado no mundo, tenha mais gado do que folha de árvore na região atlântica. Um exemplo. Suponhamos que o João Luiz da Rocha tenha mais gado do que grão de areia na terra. Ele tem interesse de votar, de fazer o decreto, sem passar na Câmara. Aqui fica meu pedido, advogado, para que nós possamos reverter este quadro, trazer a carne para dentro da Câmara dos Vereadores. Como é que o pobre do interior ou da cidade mesmo vai comer um quilo de carne de 10 reais? É um absurdo, é uma covardia. Tem nego aí vendendo almoço para comprar a janta. Mas vamos aqui falar do que é bom. Projetos. Pierre, em toda a história política de Guadalupe, é o que tem mais projetos. Na legislatura passada foram 132. Alguém pode mangar, é besteira, o prefeito não faz. Mas, graças a Deus, eu estou cumprindo o meu papel. Eu faço. O prefeito não fizer, não tenho culpa. Creches, por que creches? Por que, professora Elvia? Tem mãe doida para aumentar a renda salarial da família. Doida para ajudar o marido, mas não consegue. Ela tem uma casinha de palha. Como é que ela vai deixar as crianças, Zé Mota, numa casa de palha, com medo de chegar e achar seus filhos incendiados e mortos? Então vamos criar creche nos bairros, prefeito. Desencruze os braços, prefeito. Tire as mãos dos bolsos e abra os braços, porque até Jesus Cristo morreu de braços abertos para mostrar que não deve existir dificuldades entre os homens. Praça, João Martins me pediu-me para que eu fizesse. Não é projeto, vereador Zé Mota, é uma indicação com relação à praça César Calles. Ali já puxaram revólver. Faz tempo, está com uns 8 anos. Ali dá confusão demais. Aqui tem uma política que bota o carro bem no meio, eu já vi. O carrão bonito bem no meio, frente ao Socorro do Costa. E vai conversar com algumas amigas ali na redondeza, fica batendo papo e o carrão fechado e as pessoas voltando até com um doente fechado para ir no hospital resolver algum problema. Então, vamos abrir esta Praça César Calles, 2 metros, que fica ótima para os cidadãos carregar seus caminhões e mesmo liberar, desafogar o trânsito. Outro projeto que o PR fez com o Carlos da Diva, inclusive fui eu quem idealizou esse projeto, este da Lei do Conforto, eu só morro feliz, doutora Lúcia, quando vi esse projeto realizado. Inclusive a Lúcia me reclamou naquele dia, ela não foi reclamação, ela indagou, ela disse que ela é uma lei federal, vamos esperar. Esperar o quê, doutora Lúcia? Se nós vereadores não fizermos nada pela população, quem vai fazer? Eu sei que está na página, olha a Constituição aí em sua mão, vereadora Sourão, pode conferir. Minha cabeça é um pouco grande, disseram vereador, que eu ia ficar vereador, meio doido.
Vereador, está nos 10 minutos aí, viu?
Vou concluir, presidente. Eu quero só que a vereadora confira aí na página 39 e 40, fala ligeiro.
Vamos deixar para outra reunião, porque é 10 minutos, eu falei desde o começo que é 10, né?
A lei federal, vou encerrar, presidente, já falei. A lei é federal, o vereador deve suplementar a legislação. Tanto estadual, Zé Mota, como a federal. Então o projeto do Banco do Brasil está feito para o Pierre e eu quero que os vereadores me ajudem. Me ajudem a realizar este projeto.
Veja,
só para encerrar, Zé Mota, o vereador me disse naquele dia que projetos.
10 minutos passou.
O vereador tem um tempo suficiente.
10 minutos aqui. Está 10 minutos, eu não vou mudar
ele.
10 minutos, para você foi 10 minutos. Não é projeto. Cadê o projeto?
Mostra o projeto.
O requerimento foi lido, já foi pela secretária. Estamos repetindo. Não está havendo discriminação nenhuma. A palavra está destacada com a próxima reunião. Ele pode complementar o seu projeto. Agora é 10 minutos. Vamos aqui, rapidinho. Não vamos confundir palanque político aqui nessa Câmara. Não vai. Aqui não está para estar. Agora de falando de A, de B, de C, não. Tem que, o assunto é benefício de Guadalupe. É benefício. Então está aí. Volta aí, o seu Pierre está sempre tumultuando a Câmara todo tempo. Eu disse para ele, vamos, temos aqui. Eu estou doido que seja aprovado esse código de ética. Para ele já leu esse código de ética. Onde é que começa tudo? Onde é que a palavra está tá facultada para o vereador quiser fazer uso? São 10 minutos, passando 10 minutos é cortado imediatamente. Quer dizer, 10 minutos. Menos, projeto é uma coisa, indicação é outra coisa. Projeto já foi lido aqui, indicação por ela aqui. Já foi lido, lido pela secretária. Não precisa repetir. Quando for o projeto, não precisa se dar aqui não. Você vai ter que ler. Qualquer um vereador lê o projeto lá, tem o direito de ler, explicar e tudo. Agora, confundir indicação com projeto, estou repetindo isso aqui. Coisa que já foi lida aqui, eles estão perdendo tempo. Então a palavra está com o Jesse James.
Boa noite a todos aqui presentes, à mesa presidente, aos vereadores, ao povo que está sintonizado nas rádios, em suas casas. Boa noite. Hoje, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. O convite. E parabenizar a secretária municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, Lorena, pelo trabalho que vem desenvolvendo e dando continuidade no Centro de Convivência do Idoso, CCI. Esta secretária, sim, ganha meu elogio. Não sou cego. Sempre que possamos ver algo importante e benefício para a nossa comunidade, o vereador Jesse James vai aplaudir. Também não poderei ficar de olhos fechados. Parabenizarei sempre que for possível. Assim seria melhor também se todas as secretarias desenvolvessem papéis importantes em benefício ao nosso povo, visível, aparente, concreto e dedicado. A todo o povo guadalupense, sem olhar a quem. Como também espero que o prefeito dê o passo, inicie suas caminhadas e receba os elogios inicie sua nova administração, porque até agora não recebeu elogios do povo e nem do vereador Jesse James. Hoje a responsabilidade é nossa também. Onde eu ando, acho que deve acontecer também com os vereadores aqui presentes, o povo cobra, o povo fala: vereador, como é que você deixa uma cidade imunda dessa? Deixa o prefeito deixar o hospital sem médicos? E eu, amigo, eu cobro. Meu papel é cobrar, é fiscalizar, pedir, requerer. E mesmo assim, muitos acham ruim quando faço isso. Então, Guadalupe hoje está de parabéns em alguns setores, como no platô de Guadalupe. Hoje, Guadalupe é a cidade da banana. Também a cidade da abóbora. Por quê? Graças ao prefeito municipal da nossa cidade, pelo menos para isso, o mato está servindo, além do pasto e das doenças, para nascer abóbora. Então, temos muitas na nossa cidade. Então, Vossa Excelência Presidente, eu queria também que pudesse, se for possível, até na próxima sessão, que foi pedido por Vossa Excelência os horários dos médicos plantonistas, que Vossa Excelência própria solicitou que a gente pudesse ter essa informação para passar para o povo e nossa cidade os horários e os dias que os médicos estão a dispor do nosso povo. Então, também parabenizar ao Sindicato dos Professores pela grande festa que foi em homenagem ao Dia das Mães, em Mandacaru, que não estive presente, infelizmente, não estava aqui. Fiz de tudo para chegar a tempo, mas infelizmente não deu certo. E dizer que também, que o que depender do vereador Jesse James para benefício de vocês, porque benefício de vocês é benefício para a comunidade, é benefício para todos nós guadalupenses. O que depender de mim, estarei ao dispor de vocês. Também eu quero relatar aqui um acontecido trágico. Sábado passado, por volta das 7 e pouco da manhã, na Vila Parnaíba, onde uma pessoa que se diz ser um policial, cabo da polícia, encostado, não está trabalhando mais, ele agrediu um rapaz indefeso, um rapaz honesto, um rapaz trabalhador e simples. Nós que fazemos parte do poder legislativo desse município, não vamos ficar de braços cruzados diante desse acontecido. Porque tanto eu, como qualquer um de vocês, filhos, amigos, poderão ser vítimas de pessoas despreparadas como esta. Então a família está abrindo um inquérito na corregedoria contra esta pessoa. Sou contra a bandidagem e a malandragem, mas também sou contra o abuso do poder. Policiais que andam nas ruas bebendo cachaça, armado, para mim é bandido, porque o policial é para ele usar sua arma no seu serviço, porque para isso nós pagamos eles. Aqui o vereador Amadeu Júnior, que sabe dali mais do que eu, sabe disso. Então, o rapaz passou por constrangimento, está passando noite sem dormir por conta desse acontecido. E até agora nada foi acontecido. Então o rapaz foi lesionado moralmente, foi ameaçado, foi lesionado com uma corda, com chute. O policial jogou a moto para cima dele, raspou a perna dele, foi preso. Então esse cabo que está encostado, que mora na Vila Parnaíba, ele poderá responder por tentativa de homicídio, por abuso de poder, porte ilegal de arma, porque ele não é para andar armado. Ele é uma pessoa igual a qualquer um cidadão. Polícia não é para estar batendo ninguém, porque esse povo que anda apanhando são as pessoas que pagam para estar no dia a dia defendendo o povo nas ruas, e não está massacrando. E também a patrulha, eu acho que trabalhou de forma errada. Foi uma incompetência também, porque no momento que foi acionado pelo próprio cabo, que não está mais nem trabalhando, chegou e fez a prisão do rapaz. Era para ter feito a prisão, era dele. Não era do rapaz não, não era do cidadão não. Que era para estar preso, era ele, não era o rapaz. E quero também e dizer também que as pessoas estão revoltadas ali na quadra 6, na quadra 5, diante desse acontecido. E nesse exato momento estão ouvindo esse pronunciamento. E quero também agradecer o trabalho do delegado Tenente Carlos, com seu belíssimo trabalho. Então, está aqui, é direito do vereador, como diz no artigo 30 da Constituição Federal, legislar sobre assuntos de interesse local, da legislação federal e a estadual, no que couber. E boa noite a todos, é que encerro minhas palavras.
A palavra continua facultada. No momento, tem um vereador que quer usar a palavra, a vereadora secretária vai usar, que é a última a falar.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, secretária, colegas vereadores, comunidade aqui presente e amigos ouvintes das duas emissoras que estão nos ouvindo neste momento. Eu inicio o meu pronunciamento pedindo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que atenda às indicações não só desta vereadora, mas de todos os vereadores que estão trabalhando em busca de ver a nossa Guadalupe em outras condições. Então, a indicação que fiz hoje, pedindo ao excelentíssimo senhor prefeito, é que coloque na localidade Cardoso essa rede de abastecimento d'água. Porque na localidade Barrocão já tem um sistema de água, né? E o mesmo fica a uma distância de 2.000 metros para atender as famílias que moram nesse interior e necessita, no tempo de seca, de água e sofre muito. Não só as famílias, mas principalmente os animais. Então, o prefeito não vai gastar muito para atender esse pedido dessa vereadora, porque o mais caro é o sistema de água. E lá na localidade Barrocão já se encontra. Então, a 2.000 metros está a localidade Cardoso, que está precisando desta rede de água, que vai favorecer várias famílias, como Pedro Ramos, Gildete Alencar, Luiz Anacleto, Zeca Ramos e Neto. Então, faça aqui esse pedido, que o prefeito olhe com bons olhos e atenda a esta reivindicação desta vereadora, que vai favorecer a toda a população do interior. Quero também, de início, parabenizar a presidente do CIDCERM, professora, minha colega Elvias, juntamente com toda a diretoria, que promoveu uma belíssima festa em homenagem às mães professoras do nosso município. Parabenizar também a secretária de assistência social, a Lorena, esposa do nosso colega vereador Adecálito, pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo à frente da Secretaria de Assistência Social. Parabenizar também a festa das mães que houve no Balneário Belém Brasília, mesmo com alguns imprevistos, mas não foram, como é que se diz, imprevistos acontecem. É, mas foi uma belíssima festa, muitas mães estavam presentes. Não pude demorar muito porque a festa foi bem estendida, mas dei a minha participação. Quero também deixar aqui um pedido registrado por esta vereadora a respeito de um conselho fiscal que estão querendo criar aqui na Câmara Municipal, né, presidente? Um conselho fiscal para fiscalizar o projeto de irrigação, a CIPA, né? Mas deixo aqui uma sugestão, que esse conselho que for criado nesta Câmara Municipal não seja específico só para fiscalizar ao nosso projeto, a CIPA, mas que esse conselho realmente também tenha o interesse de fiscalizar o hospital local do nosso município, fiscalizar se os médicos estão dando seus plantões como nossa população merece, fiscalizar o atendimento nos postos de saúde com medicamento, a fiscalizar também como a nossa carne, que é consumida pela nossa população, está sendo transportada do mercado, do matador ao mercado público, fiscalizar muitas irregularidades que estão acontecendo no nosso município, os recursos. Por quê? Que a saúde muitas vezes está deixando de atender as mães carentes do nosso município no momento de realizar um exame, de mandar um transporte a Teresina. Então, deixo aqui, presidente, esse meu pedido, que este conselho que for criado para fiscalizar ao projeto, que tenha também, que seja atendido essas outras prioridades. Porque no meu ponto de vista, o projeto para todos de Guadalupe nunca esteve andando com passos tão largos como está agora. É a banana, é a goiaba, é a melancia, é o milho. Então, eu vejo assim, deixo aqui essa sugestão, porque vejo que o nosso município está precisando sim de um conselho fiscal, porque nós já somos os conselheiros, os fiscais do município. Mas se tiver essa comissão, é importante e necessária, e que atenda também essa parte importante, porque quem vai ganhar é a população do município de Guadalupe. Quero também pedir a toda a população que está me ouvindo neste momento, aquelas pessoas que me procuraram a respeito, que estão com problemas sobre as suas cartas de aforo, quem não tem ainda, quem já tem sua residência e ainda não tem sua carta de aforo, que se dirija à Prefeitura Municipal e procure o secretário de Infraestrutura para que lá da Prefeitura saia as pessoas responsáveis para fazer os trâmites legais para regularização. E quem já tem a sua carta de aforo, que venha diretamente a esta Casa Legislativa para ser colocado, para ser apresentado às comissões aqui, você ir descer diretamente para o fórum. Então, as pessoas que me procuraram, espero que estejam me ouvindo, e as pessoas também que não me procuraram e que têm esse mesmo problema, que faça essa regularização para facilitar o trabalho da Prefeitura Municipal e a regularização de sua casa própria. Quero também aqui reforçar, presidente, a questão do que esta vereadora falou na sessão passada a respeito dos agentes administrativos que trabalham 40 horas e recebem o mesmo vencimento de quem trabalha 20 horas. As pessoas interpretaram mal o meu pronunciamento, achando que esta vereadora está pedindo para quem trabalha 20 horas trabalhar 40 horas. Em momento algum, eu cogitei, fiz essa expressão aqui na tribuna, estou reivindicando e continuo aqui, reafirmando o meu compromisso, reafirmando essa minha batalha, que seja corrigida a injustiça de quem trabalha 40 e recebe o mesmo vencimento de quem trabalha 20. O que eu quero é que o prefeito dê uma gratificação àquelas pessoas que trabalham 40 horas, que ganham dobrado. Eu sou professora 20 horas, ganho R$718. Quem trabalha 40 horas vai ganhar aí em média 1.300 e alguma coisa. Então é justo, quem trabalha dobrado tem que ter o seu vencimento dobrado. É só uma justificação, porque quem interpretou mal o meu pronunciamento, mas estou aqui justificando. Em relação a este projeto também que o senhor prefeito mandou a esta casa, peço que a comissão aprecie com bons olhos, leia atentamente, porque é um projeto muito importante para os profissionais da educação. Como professora que sou, irá beneficiar muito a nossa classe. Mas também vendo a lei que regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público, nesse projeto que o prefeito mandou, ele não colocou um artigo 6º, que é muito importante, onde diz assim, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar ou adequar seus planos de carreira e remuneração do magistério até o dia 31 de dezembro de 2009. Por que estou relatando isso, a líder, a minha comadre Ana Lúcia Policarpo? Porque nós temos um plano de carreira do ano 2007 que nós, professores, estamos tendo muito prejuízo com ele. Então, era nessa oportunidade em que o prefeito mandou esse projeto de lei, gostaria que ele visse com os bons olhos a questão desse artigo, que era uma oportunidade de nós também sentarmos para discutirmos e adequar novamente esse plano de carreira. Então, não sei se meu tempo já está esgotado, eu quero finalizar fazendo esse... Tem 2 minutos, né? Então, quero deixar, Omar, esse pedido para que seja possível a gente atender a este artigo, porque eu tenho de grande interesse também por parte de muitos colegas professores, para que nós possamos sentar para discutir e realmente aprovar algo que venha beneficiar a população. Porque quem vai ganhar não é só nós, vereadores, professores, é a comunidade, são os nossos jovens, os nossos alunos que estão aí. Então, professores bem remunerados, com certeza eles vão se sentir mais, eles vão se sentir mais valorizados. Então, peço aqui que a comissão aprecie com os bons olhos, que com certeza esta vereadora, como professora, que é a minha profissão, estarei aqui reivindicando, cobrando, brigando para que esse projeto realmente venha sair como a nossa classe precisa e merece. Obrigada, presidente. Por hoje é só.
A palavra continua facultada. A palavra com o vereador AD.
Senhor presidente, demais vereadores aqui presentes, os auditorianos que nos prestigiam aqui neste momento, os amigos que estão nos seus lares com seu rádio ligado, ouvindo a fala de cada vereador, ouvindo cada pronunciamento, nessa hora eu quero desejar uma boa noite a todos. E também agradecer a Deus por essa oportunidade de cada um de nós estarmos aqui para representar o povo de Guadalupe nesse poder. Em primeiro lugar, eu quero agradecer e parabenizar a professora Elvia com a sua equipe, pessoal do Sindicato dos Professores, agradecer pelo convite. Infelizmente, não pude estar nessa festividade do Dia das Mães, mas soube que foi uma festa muito bonita, bem organizada, por isso estão de parabéns. E com certeza estarei presente quando puder, não só nesse evento, mas em demais eventos que acontecerem. Também quero aqui fazer menção da Secretaria de Esporte, que agora está sob os cuidados do professor Ofrânio, secretário municipal de esportes, e dizer para os colegas vereadores, para todos que estão ouvindo esse pronunciamento, que Guadalupe está de parabéns. Hoje a seleção amadora de Guadalupe está inscrita na Copa Piauí, para fazer parte da Copa Piauí de futebol, a nossa seleção amadora. Então, isso é coisa, vereador Amadeu Júnior, que a gente não via há muito tempo, né? Eu lembro-me da época do Clube Chess, do time da Chess, que saía, ia jogar na Copa Piauí e tal. E de um certo tempo para cá isso tinha acabado. Então, quero parabenizar o professor Ofrânio por essa iniciativa e pelo trabalho que ele tem procurado desenvolver com o esporte na nossa cidade. Com certeza, no decorrer desses 4 anos, vai melhorar mais ainda. Também eu sou uma pessoa que sou meio suspeita para fazer esse elogio, mas quero elogiar, vi os companheiros aqui elogiando o trabalho da Lorena, minha esposa, da secretária, e quero dizer para os vereadores, para todos os guadalupenses, que o serviço social corre na veia dela. Ela faz é por amor. Digo porque eu conheço bem de perto. Repito, sou suspeito, né, para tecer esse elogio. Mas um bom trabalho não há como não ver. Todos veem quem trabalha e quem não trabalha. Um bom trabalho prestado, a sociedade reconhece, todos reconhecem. E eu glorifico a Deus, agradeço a Deus pela esposa que tenho e pela profissional que ela é, pelo papel que ela vem prestando à sociedade guadalupense. E meu pedido a Deus é que continue abençoando o trabalho dela e dos demais secretários, para que a situação mude da nossa cidade e do nosso povo. Quero falar um pouco, em rápidas palavras, sobre a indicação que fiz ao prefeito com respeito à Secretaria de Agricultura. Há muito tempo nós vimos o êxodo rural acontecer em Guadalupe, as pessoas deixando a zona rural por falta de estrutura, Se bem que melhorou muito, já temos água encanada em algumas localidades, energia. Mas conversando com alguns amigos que moram na zona rural, por isso eu fiz essa indicação, que é necessário estruturar a Secretaria de Agricultura, com trator, com implementos agrícolas. Devemos olhar para para o projeto, os platôs de Guadalupe devemos apoiar, mas não podemos cometer o erro de esquecer do pequeno produtor, daquele que está ainda naquela agricultura de cerqueiro, dependendo da chuva, dependendo de muita coisa, está lá na zona rural e precisa do apoio do município. E o professor Juvenal está de parabéns pelo seu interesse em fazer essa secretaria andar. E digo mais, agricultura é o ponto forte de Guadalupe. Nós somos abençoados com terra, com água, temos toda essa estrutura geográfica ao nosso favor e devemos trabalhar nesse sentido. Então, por isso, essa indicação aonde é preciso ter esse trator com esses implementos agrícolas e também implementos que venham, assim, ajudar na recuperação de estradas vicinais da nossa zona rural. Segundo o pessoal que eu conversei hoje pela manhã, da localidade Prata, as estradas estão muito ruins. Então, esse trator com esses implementos agrícolas para dar apoio aos pequenos agricultores e com esses implementos, essa caçamba hidráulica e essa lâmina, já dá para fazer grandes reparos nas estradas vicinais. E com certeza nós temos o desejo de ver a nossa Guadalupe melhorar. Nossos amigos que estão na zona rural precisam do nosso apoio e eu acredito que esta casa, os 9 vereadores, todos nós temos interesse em ver a nossa cidade diferente. Não aquele cidadão sair lá do interior para vir para a cidade sem nenhuma estrutura, deixando tudo para trás e chegar aqui ficar passando dificuldades. Mas vamos dar apoio ao campo, ao homem do campo, ao produtor, pequeno produtor de pequeno porte, de médio porte, e também aos platores de Guadalupe. E com essa fala, eu quero encerrar o meu pronunciamento de hoje e dizer que estou muito feliz com o que tenho visto aqui de um certo tempo para cá. Tenho visto projetos, indicações, melhor dizendo, dos nossos colegas vereadores, que têm engrandecido esta casa, têm mostrado um trabalho para Guadalupe, porque hoje a sessão está sendo transmitida. Se alguém hoje sair dizendo, fazendo comentários, que nem o vereador Pierre falou aqui, que alguém saiu fazendo comentários desta casa, de cada um de nós vereadores, toda Guadalupe está ouvindo o nosso trabalho, está vendo o que nós estamos fazendo. Por mais que alguém saia falando, mas toda segunda-feira estão ouvindo o que o vereador Zé Mota está falando, o que o vereador Amadeu Júnior está apresentando, a vereadora Surama. E tenho certeza que o povo é inteligente o bastante para julgar. Nós estamos aqui para trabalhar, vamos continuar trabalhando, porque para isso nós fomos eleitos. O povo confiou em cada um de nós. O povo confiou no prefeito, confiou nesses novos vereadores que estão aqui. E se nós estamos aqui, é para prestar um bom trabalho. Eu não me preocupo muito com esse tipo de comentário, não, porque eu estou aqui todos os dias pela manhã atendendo as pessoas, ouvindo as pessoas. No final de semana estou nos bairros e estou aqui sempre apresentando o que eu acho que é necessário para Guadalupe, como os demais colegas. Então, esses comentários, presidente, o nosso trabalho mesmo é quem defende, né, a nossa causa. O que nós apresentamos aqui é o que defende a nossa causa. Coisas contrárias sempre virão, mas o trabalho que nós prestarmos vai falar mais alto. Eu agradeço a todos e uma boa noite.
A palavra o vereador Amadeu Júnior.
Senhor presidente, secretária, colegas vereadores, pessoas do público, ouvintes de Guadalupe. A princípio, eu gostaria de abrir um debate acerca de esclarecer aos colegas vereadores quanto à competência do vereador, que está estampado na Constituição Federal no artigo 30, já lido pelo Jesse James, agora há pouco. A lei chama isso de competência residual. Significa dizer que tudo aquilo que a Constituição Federal e Estadual e as leis ordinárias e extravagantes não proibirem, o município e seus legisladores podem fazer. No momento que o vereador Pierre propôs uma lei que obriga em tese a instituição financeira de colocar banheiros, se esta não vier proibido pelo texto constitucional federal e estadual, não há impedimento a que o município possa fazê-lo. Precisa saber se há eficácia ou não. Mas é isso que a lei chama de competência residual. A nós, vereadores de todo o Brasil, nós podemos legislar sobre tudo aquilo que não é proibido pelas leis hierarquicamente superior. Em razão do projeto de lei número 5/2009, apresentado hoje a esta casa legislativa, e embora tenhamos tempo na sessão próxima para debater sobre ele, me chamou a atenção o parágrafo 2º do artigo 1º, vou fazer a leitura, que diz o seguinte, parágrafo 2º: o valor dos vencimentos do cargo efetivo de professor em regime de tempo integral de 40 horas semanais será obtido pela aplicação do coeficiente de 100 pontos percentuais que incidirá sobre o vencimento da jornada de trabalho parcial de 20 horas semanais. Veja bem, precisa a gente ter muita cautela no momento de apreciarmos e votarmos determinadas leis. Aqui eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas ao meu ver, este parágrafo 2º estabelece um critério de proporcionalidade de teto salarial aos funcionários, especificamente os professores. No meu modo de ver, de interpretar esse parágrafo, e se eu tiver errado eu virei corrigir na próxima sessão, é que uma vez sendo proporcional o número de horas trabalhadas, e trazendo como exemplo, na classe G, nível de pós-graduação de 40 horas, seria R$ 1.789,30. Tomando como patamar este valor de R$ 1.789,30 para 40 horas de quem tiver nível de pós-graduação da classe G, e se esse profissional for trabalhar apenas 30 horas, supondo que a carga horária dê 30 horas, pelo que dá a entender pelo parágrafo 2º do artigo 1º, é que se estabelecerá uma proporção. Ao invés de ganhar os R$ 1.789,30, ele passaria a ganhar R$ 1.341,97. Então, o que nós estamos fazendo nesse instante é abrindo um leque de debate, de interpretação de um projeto de lei, que é a função nossa nessa casa. Dizer que está certo ou que está errado não é nossa função nesse instante. Mas dizer que precisamos interpretar com muita cautela e assim evitar possíveis, prováveis e eventuais demandas judiciais posteriormente a esse tipo de correção da lei, é preferível que a gente sente com calma, vamos debater entre nós, os colegas vereadores, e vamos chamar as entidades de classe, os professores, o sindicato, para debatermos direito esse ponto, saber se é isso realmente que vai refletir, se é isso realmente que vai acontecer. Daí porque eu proponho, senhores vereadores, que nós marquemos um encontro ainda esta semana com os funcionários e categorias, sindicato, se possível na sexta-feira, no horário da manhã, sugiro às 9 horas aqui na Casa Legislativa, onde chamaremos os professores, os funcionários, vereadores, para passarmos a debater essa lei. Se isso aqui é realmente o que eu estou pensando, pode ser bom, mas pode causar algumas interpretações dúbias posteriormente. Então fica o convite deste vereador para que nós nos reunamos na sexta-feira às 9 horas. Peço a participação das instituições representativas, especificamente no campo do professor, do magistério, para que nós possamos então dar um parecer melhor e um leque de debate sobre essa lei. Eu peço ao senhor presidente, nesse instante, não sei o que, que houve com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, acerca de um projeto de lei que eu propus na reunião passada, quando daria nome à avenida que liga a Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, a Fazenda Modelo, em nosso projeto de Avenida dos Irrigantes. Não sei o que foi que houve com a comissão que não trouxe... Ah, tá. Então, o vereador presidente justificou que houve, faltaram alguns membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Pessoal, uma questão que eu preciso chamar atenção aos colegas vereadores, que nós temos que ter cautela, já conversei com alguns colegas, é que quando dá ocasião da retificação, alteração, reforma da nossa lei orgânica, naquela ocasião, há 2 anos, presidida por mim, onde era relatora a vereadora Surama, membro, vereador Pierre, Cerqueira, Alderico, nós inserimos, com base em emendas constitucionais, que toda vez que houvesse uma alteração, uma majoração dos subsídios dos agentes políticos, no caso, prefeito, vice-secretário, aquele aumento salarial, aquela majoração necessariamente iria incidir sobre o salário de todos os servidores públicos municipais. É preciso chamarmos atenção ao nosso gestor e pedir que faça cumprir aquela norma contida na lei orgânica do município de Guadalupe, será transformada em requerimento por escrito, para que nós possamos adequar e fazer cumprir a nossa lei, que toda vez que for feita uma alteração no subsídio dos agentes políticos, necessariamente há que se fazer uma correção nos salários de todos os servidores públicos do município de Guadalupe. A atual alteração feita ao salário do prefeito, vice-prefeito e secretário não cumpriu essa norma. E ao nosso papel de vereador do município de Guadalupe, chamar a atenção do governante que imediatamente faça um estudo de possibilidade de repassar aos nossos servidores esse aumento na mesma proporção que está na letra da lei do que foi dado a eles próprios. Um ponto que eu quero finalizar as minhas explanações ainda hoje é que eu venho tendo uma atenção especial às licitações que ocorrem no município de Guadalupe. Recentemente, houve uma licitação para aquisição de peças e acessórios de carros no valor de R$ 164.840. Essa licitação, ao meu ver, ela não condiz com a realidade, porque nós temos poucos carros usados, a maioria deles foi leiloado, fato público e notório em nossa cidade. E o valor licitado daria para comprar 5 carros populares, 0 quilômetro, ainda sobraria algo em torno de 14 mil. Em razão da urgência, e mesmo porque não gostaria nem quero atrapalhar um processo licitatório, com impugnação de edital, que é possível, e suspensão da licitação, eu apenas solicitei ao representante do Ministério Público local que fizesse um pedido de justificação dessa licitação. E, em resposta, a comissão respondeu ao Ministério Público, justificando que aquelas peças eram suficientes para dar manutenção naqueles carros, entregando documentos que deles eu tenho as cópias. Na minha opinião, não justificou. Esse argumento não me convenceu. Por conta disso, eu não dei a situação por encerrada. Existe uma comissão no estado do Piauí, presidida pelo Dr. Edivaldo Lima, que ele trata somente de averiguar todas as licitações que acontecem nos municípios. Eu já enviei um documento a ele para que verifique essas comissões. Não quero aqui dizer que alguém está sendo desonesto ou que alguém está desviando o patrimônio público. Mas é preciso que eu faça e cumpra o meu papel fiscalizador, em que toda vez que há uma dúvida, que há algo que, segundo o nosso entendimento, não está de acordo com o ordenamento, que nós façamos um pedido de investigação e de justificação. O que eu fiz, então, foi só um pedido de investigação. As conclusões, eles tirem por lá. E são eles que têm todo um aparato técnico, que sabe avaliar, que sabe decidir se aquele valor e aquelas peças são realmente necessárias. A decisão que houver dessa comissão presidida pelo Dr. Edvaldo, para mim está encerrado. Muito embora, o papel fiscalizador é de nós vereadores. O Tribunal de Contas faz apenas um controle externo. E ele apenas nos auxilia, não é um contrário. Nós não somos auxiliares do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. O Tribunal de Contas do Estado do Piauí é que é nosso auxiliar para fazer o controle externo. Toda vez que houver uma dúvida, toda vez que houver algo que a gente entenda não está de acordo, somos nós vereadores, porque nós é quem moramos, quem residimos aqui, é quem vemos, é quem enxergamos o que entra e o que sai. A princípio, nós é quem temos que estar presente e cobrando. E é isso que eu fiz. Encerro aqui a minha participação essa noite, só dizendo mais uma vez, não cabe a mim fazer nenhum tipo de perseguição a quem quer que seja, mas o papel investigador, o papel de cobrar e de fiscalizar, esse eu farei o possível para exercer, e assim estou fazendo. Boa noite para todos.
A palavra, vereadora Lúcia.
Inicio minhas palavras hoje, não deu para me falar segunda-feira passada, quero fazer um agradecimento a Associação de Moradores do Bairro Coqueiro, pelo convite que me foi feito para participar das comemorações do Dia das Mães. Agradecer e parabenizar aquela comunidade, porque entre tantas comunidades de Guadalupe, devemos ressaltar e parabenizar a comunidade do Bairro Coqueiro pela forma da organização, como ela vem há tantos anos, que já conheço aquela associação, e que ela vem se mantendo, graças a Deus, e pelo trabalho da comunidade, em nome da presidente Zumbira, do seu esposo Manuel Lapa, que tem feito um trabalho belíssimo naquela comunidade. Então, a comunidade do bairro Coqueiro está de parabéns pela sua organização, pelo trabalho feito. Também quero agradecer ao Sindicato dos Professores de Guadalupe pelo convite feito, pela belíssima festa realizada, pedindo desculpa pelo não comparecimento, mas que soube que foi uma belíssima festa. Parabenizo também. Parabenizo a Secretaria de Trabalho e Assistência Social, em nome da doutora Lorena, secretária, pela belíssima festa realizada também, em homenagem às mães. Peço desculpa também pelo meu não comparecimento, que eu estava em Teresina, na reunião da AVEP. Também parabenizar a Prefeitura Municipal de Guadalupe pela realização da festa em comemoração ao Dia das Mães. Foi feita para todas as mães de nossa comunidade, da comunidade de Guadalupe. Foi uma festa muito bonita, com a presença de, em média, 2.000 pessoas. Temos a comprovação, porque nós tínhamos 1.500 cadeiras alugadas para aquela comemoração e a gente tinha muitas pessoas dispersas nos outros. Então, em uma média, a participação de 2.000 pessoas naquela festa. E aí o prefeito, juntamente com a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria da Educação, estão de parabéns. Quero parabenizar também ao senhor prefeito, que hoje pela manhã esteve a essa casa, visitou essa casa, trazendo esse projeto. Estavam presentes eu, o vereador João Ricardo e o vereador Adê. E foi um convite bem rápido, inclusive o nosso presidente não conseguiu participar quando ele veio deixar, porque a gente não conseguiu localizado lá na Chese. Então, quero parabenizar pela iniciativa do prefeito de Guadalupe. Sei que ele está cumprindo uma determinação de uma lei federal, mas também quero colocar e ressaltar que vários municípios brasileiros já se pronunciaram com relação ao não cumprimento desta lei federal. pois vários prefeitos do Brasil, inclusive em reunião em Brasília, já foi levado esse questionamento, as prefeituras menores não conseguir cumprir essa determinação da lei federal. Então, quero parabenizar o senhor prefeito e dizer que ressalto as palavras do vereador Amadeu Júnior, dizer da importância desse projeto. Solicito também o comparecimento para a reunião sexta-feira para debater esse projeto, como foi colocado hoje de manhã pelo prefeito, à disposição da Secretária Municipal de Educação. O setor jurídico também da prefeitura está à disposição, e qualquer um outro funcionário que nós acharmos cabível para vir fazer os esclarecimentos desse projeto. Porque só em a gente ler aqui em plenário, fica assim uns questionamentos. Ou então a gente acho boa a iniciativa da gente se reunir sexta-feira, convidando o sindicato dos professores, os professores que gostarem, que quiserem participar, serão bem recebidos, e a gente vai discutir, analisar a parte jurídica e todo esse questionamento sobre essa lei. Mas continuo dizendo, e parabenizo mais uma vez o senhor prefeito pela iniciativa de ter já encaminhado a essa Câmara esse projeto. E dizer assim que tem aqui uma questão que de ser paga a partir de junho, mas a partir de junho as parcelas referente a janeiro, de janeiro, porque esse projeto de lei é para ele vigorar a partir de janeiro de 2009. Então é quando ele diz aqui em um capítulo que vai ser dividido em 5 parcelas, é já justamente porque a prefeitura não dispõe realmente desse recurso, foi colocado para a gente hoje na reunião que ele fez com a gente. Então quero comunicar também à senhora vereadora Surama que hoje também, quando ele esteve aqui de manhã, ele colocou essa questão do artigo 6º da lei 11.738, o qual a senhora colocou aqui, que já está contratada uma equipe, já está contratada para fazer todo o levantamento, não só com relação aos servidores da educação, mas todos os servidores municipais, fazer o projeto. Também quero ressaltar aqui que é uma questão muito polêmica, já foi ressaltada várias vezes pela vereadora Surama e outros vereadores, e é um questionamento que eu já havia, há 2 anos atrás, eu já havia colocado ao prefeito na época. Porque nós sabemos que a prefeitura de Guadalupe tem essa distorção. Existe um grande problema, um problema seríssimo com relação aos funcionários do município de Guadalupe, com relação à carga horária e o salário. Mas eu já pesquisei, eu já falei com o secretário, eu já fui atrás, eu já falei com a assessoria jurídica. É uma questão seríssima. As pessoas, os funcionários foram contratados. A partir da hora que você é contratado, assina um contrato com o estabelecimento, com a instituição, aquele contrato tem que ser obedecido. Então, na época, foi um concurso público realizado pelo então prefeito Georgiano Lima, não recordo a data, que no edital, rezava o edital, que a carga horária era 20 horas. Foi questionado, porque a assessoria jurídica da época pensou que poderia contratar 20 horas com o mês salário mínimo. Mas, infelizmente, não foi feita essa correção, porque na época poderia ter sido feita essa correção. Não foi feita essa correção, os funcionários foram contratados, assinaram o contrato, a prefeitura assinou o contrato, 20 horas e um salário mínimo. Então, é um questionamento muito difícil para ser resolvido hoje na prefeitura. Já procurei vários setores, está muito difícil, e aí é para se analisar e estudar. Mas hoje, eu sei que é uma questão de injustiça.
injustiça. Nós temos no mesmo setor dois funcionários, um com 20 horas e um com a mesma função, um com 20 horas e um com 40 horas. Um recebe um salário mínimo e o outro um salário mínimo, com uma distorção de horário dessa. Então é uma situação muito séria e a gente vem tentando procurar resolver, mas está se procurando a legalidade. Na época do concurso, conseguiria. Tinha que ter sido feita essa correção, não foi feita, né? E agora fica difícil para o gestor atual tomar uma decisão dessa, porque ele não tem legalidade jurídica, né? Então esse questionamento já foi feito várias vezes e a gente continua falando, porque realmente é uma injustiça muito grande, né? Mas aí agora com a nova a elaboração que vai ser feita, né, do plano de carreira, a gente vai ver o que pode dar mais um rumo a esse questionamento. Então, muito obrigado, boa noite, por hoje é só.
Senhores ouvintes, dando continuidade à nossa reunião de hoje, eu quero informar aos senhores presentes e os senhores ouvintes dessas duas rádios que nós tínhamos aqui um vereador que se ausentou da Câmara sem justificativo perante aos colegas, não deu uma satisfação nenhuma. Eu quero só avisar para vocês que essa sessão de hoje vai ser descontada da próxima folha de pagamento dele. A equipe tem que ter respeito, ele não está na casa de ele. Se ele quisesse sair, eu tinha pedido a essa casa a sua ausência. Eu tinha que justificar a sua ausência. Então, simplesmente, foi na sua mesa, pegou o seu material, foi embora e não deu uma justificativa. Saiu daqui às 8h55. Está aqui anotado. Se ausentou dessa sessão às 8h55, sem apresentar nenhuma justificativa aos novos vereadores, e principalmente ao seu presidente. Então, quero dizer para vocês, isso daqui está dito, ele pode estar até ouvindo, seja bom que ele esteja ouvindo, que ele tem negócio de fulano tal me disse. Já falei para ele que o vereador não pode dizer, fulano tal me disse. Se isso é uma mentira, é do próprio vereador, não me interessa que ninguém me disse, não. O vereador não pode dizer que fulano tal me disse, ou fulano tal me disse. Tem que dizer o que ele viu. O que ele viu é o que vale. Então ele vem sempre aqui. Não sei se vocês notaram aqui que ele falou, já, agora eu vou falar coisa que preste. Está gravado bem aí. Eu anotei aqui só para mostrar. Eu fico aqui anotando as coisas aqui para depois. Não tenho. Ele falou, quando ele disse, não, agora eu vou falar coisa que preste. Então, veja que ele falou 10 minutos, quase 10 minutos, só falando que não preste. Ele mesmo jogando contra ele mesmo. Está anotado e a fita está aí. Se quiser, eu vou mandar pegar a fita para botar aqui para todo mundo ouvir aqui, assistir ao vivo. Então está isso aí. Ele veio desde o começo que ele veio aqui perturbando a sessão da casa, que eu não admito que ele, nem um vereador, enquanto for presidente aqui, então nós temos que levar, vamos conversar. Ele chega logo, o tempo dele todinho é mandando mensagem para o povo. Depois, agora eu vou falar coisa boa. Então a mensagem que ele mandou não é coisa boa. Vamos ter paciência. Está bem aí, vereador Madrigo, qualquer um está me ouvindo. Então, eu não aguento mais um negócio desse. A escala dos médicos, isso daqui, eu me prometi de pedir isso aqui, mas me esqueci. E a comissão da cooperativa, vereadora Turano, essa comissão é para a gente, ninguém vai fiscalizar. Nós vamos ajudar a cooperativa. O Vossa Excelência falou que essa comissão, sempre para as caras do hospital. O hospital não precisa de comissão, porque nós somos vereador. Para você comprou uma comissão para as caras do hospital, nós temos que criar uma comissão temporária, composta, ela é temporária, com um objetivo X. Para quê? Fiscalizar o hospital. Então, porque desde que nós assumimos o vereador, nós assumimos fiscal do município. Nós somos fiscal do município. Entendeu? Esse daqui eu vou fazer questão de ver esse 380% de aumento de uma classe, eu acho absurdo. Se isso foi verdade, que eu não sei, isso eu vou averiguar isso aí. O vereador não pode estar chutando as coisas. Está bem que só vai ter, sabe? O vereador, nós não podemos estar chutando. Nós temos que dizer aquilo que realmente nós vimos, presenciamos, mas não porque foi fantasma, não. Se alguém me disse, não está valendo. Qualquer processo que surgir por essa pessoa, ele é o principal, vai ser ele que anda dizendo na rua. Então, o principal é ele. Já foi dito, avisado para ele, negócio de fulano tal, disse, me disse, que o vereador que chega no plenário, falando ao vivo, dizendo aquilo que ele disse aí, eu vou te dizer com toda seriedade. E o vereador foi eleito pelo povo, mas o povo está ouvindo. A próxima eleição dá um quadro. Eu já tenho visto aqui, já vi gente aqui, eu apostei na eleição seguinte. Meus 6 mandatos que eu tenho aqui, porque você tem que dizer uma coisa. O pessoal fala mais, o Zé Mota fala mais. Fala porque eu tenho documento. Só falo comparando, mostrando o que eu tenho. Vou dizer que quando tal me disse, dá para me dizer, eu mostro. Tem um pedido aqui que a vereadora fez, que eu até comentei aqui com a turma, que eu não tinha feito aquele pedido. Eu não teria feito. Eu teria primeiro ver a folha de pagamento e via nos balancetes aquilo que não constasse aquilo. Aí eu tinha tudo para questionar. Mas eu vou logo pedir uma coisa no total. Eu, como vereador, não tinha feito isso, não. E o balancete estão aí, separado por Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, todos separados. Quando eu vi qualquer irregularidade, aí era a hora, aí eu entrava com requerimento. Cadê isso aqui que não tem? A Vossa Excelência já deu logo uma oportunidade para o prefeito para apresentar tudo. Eu não tinha feito isso, não. Eu tinha primeiro fiscal. Por isso que muitas vezes na minha gestão, o pessoal ficava assim, mas porque eu ficava fazendo um negócio calado. Pegava o balancete, passava de todo. Quando eu vi o erro, aí era a hora, aí eu fazia. Eu mostrava, eu tinha prova para mostrar que o balancete, como foi isso assim, se não tem, como foi pago, por que foi pago, quanto arrecadou e tudo. Eu fazia isso. Mas aí é. Cada um tem um, né? Eu gostaria também, se vocês fossem de acordo, vereadores, a gente convocar o secretário de gestão e planejamento para a gente tirar essas dúvidas desse negócio dessas taxas, que essas taxas já estão dando dor de cabeça. Não custa nada. Eu acho que não custa nada a gente convidar o secretário de gestão e administração, para ele vir esclarecer isso, com que base e que ele se baseou para alterar essas taxas que estão falando aí. Taxa de comerciante, taxa de alvará, a gente tem uma base. Porque, como você viu aqui, o pessoal diz na rua com o vereador não tem nada a ver com isso. O vereador apenas para legislar. Executivo, para executar, está logo dizendo, executivo, para executar. Nós não temos. Nós não tivemos nem acesso a essas taxas. Então, é muito. Eu acho que se vocês concordarem, eu vou fazer um ofício convocando. Eu não sei se vai dar para a próxima sessão, porque a próxima sessão é segunda-feira, eu não estarei ausente. O AD deve presidir. Eu vou a Teresina fazer uma consulta com um cardiologista aí, que já passou dentro do prazo. E também eu queria gostar do vereador, quem gostaria de participar do seminário em Floriano. Nós não temos condições de pagar 2 diárias. Eu, falando com toda sinceridade, não adianta dizer, vamos pagar 2, porque nós não temos como pagar 2, porque senão aí nós vamos comprar nosso notebook aí. mas pagar uma diária e a inscrição. A gente paga uma diária e a inscrição lá, que é R$100 a inscrição. E paga uma diária. E aí fora me pertinho, né? O vereador que. A Lúcia, a vereadora Lúcia está aqui amanhã, ela pode até pegar o nome das pessoas, tudo direitinho, para fazer a inscrição. E quinta ou quarta-feira, a gente, para dar o dia da diária e da inscrição, e o vereador, acho que o vereador quem deve fazer a própria inscrição, né? A Câmara vai fazer a inscrição, e o vereador fica sabendo, chega lá com o documento em mão, e a sua diária, que ele só não vai pagar duas, porque não tem condições. Então, como não mais havendo nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrado o trabalho de hoje.
Você está fazendo parte da evolução do rádio.